e ideias esta segunda-feira na Rádio F, a partir das 11 horas, com João Prata, com António Barbosa.
Manhã de segunda-feira, hoje é dia 24 de maio, bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto por Ponto, que vai para o ar em direto a partir desta hora, como habitualmente já sabe, reposição deste mesmo programa logo depois das 19 horas na quarta-feira. Um programa que pode ouvir aqui precisamente em 105.8 FM, também através da nossa emissão online e ainda na rede social, Facebook. Pode-nos acompanhar através de áudio e imagem. Mantemos o nosso programa de debate à distância, precavendo assim toda a situação pandémica que ainda nos atinge. Este programa, para já, feito através de áudio e vídeo, através de streaming. Os convidados residentes desta edição, João Prata, António Barbosa, muito bom dia a ambos.
Bom dia,
Pedro Paulo.
Muito bem.
Bom dia.
Mantemos então, como referi, precisamente à distância, na promessa, se a situação pandémica melhorar ou mantiver-se tal como está, a podermos regressar presencialmente de hoje a 15 dias aqui aos estúdios da Rádio F. João Prata, começamos por si. Um dos temas que vamos abordar, são dois previstos para esta edição. O primeiro prende-se com a candidatura apresentada pelo agora independente Sérgio Costa à Câmara da Guarda, precisamente há 8 dias atrás. João Prata, Sérgio Costa apresenta a admissão de líder da Conselhia do PSD, deixa de ser militante do PSD e anuncia uma candidatura à autarquia da Guarda como independente. O que é que isto, na sua opinião, altera no xadrez político para já e o que consequências é que poderá vir a ter nas próximas eleições autárquicas marcadas para outubro?
Sim, senhora Pedro Paulo, bom dia mais uma vez e aos nossos radio-ouvintes. Está uma manhã cinzenta, exatamente como o tema que vamos hoje abordar.
Um tema cinzento.
Com que iniciamos. Cinzento porque se parece outono hoje. Temos um bocadinho de chuvinha, um tempo cinzento, com um bocado de nuvens.
Uma figura de estilo para a introdução deste assunto.
Temos a política na Guarda, como temos a política na Guarda, um pouco cinzenta. Cinzenta, mas com animação, portanto, nesse aspecto não nos falta animação. Vamos ter mais listas, mais candidatos, falta saber agora se o partido do CDS-PP apresenta ou não apresenta a candidatura, de resto está tudo definido, faltará também o PCP e o Bloco de Esquerda, julgo que ainda não apresentaram as suas candidaturas, mas temos certa uma candidatura do Chega e temos agora, praticamente como certa, a candidatura de Sérgio Costa na qualidade de independente. Bom, nada de novo, já aqui falámos. Se nos reportarmos ao ano 2013, não foi assim há tanto tempo que tivemos uma candidatura independente na Guarda, com base no anterior vice-presidente da Câmara, eleito pelo Partido Socialista, que perdeu as eleições na Conselhia do PS, e também pelo presidente da Conselhia do PSD, na altura, que, apesar de ter sido indicado por unanimidade da Comissão Política Conselhia, quase um ano antes do ato eleitoral, não foi, digamos, considerada aceita essa candidatura pela distrital e pela nacional. E, portanto, repetimos a história em 2021, vamos ver se esta candidatura independente vai até ao fim ou ficará, como a anterior, no meio da viagem, digamos assim, no meio do percurso.
Enfim, poderá isso acontecer, João Prata? Poderá isso acontecer, na sua opinião?
Bom, só quando estiverem formalizadas as candidaturas no Tribunal e depois aceites pelo Tribunal é que a gente poderá verificar se vai até ao fim ou não vai até ao fim. Parte do princípio que Sérgio Costa, quando apresenta a sua candidatura, tem já atrás de si uma base de trabalho, uma base de apoiantes e, portanto, terá tudo preparado, efetivamente, para levar até ao fim a candidatura independente. No entanto, só quando o Tribunal formalizar não só essa candidatura, mas todas as outras candidaturas, é que poderemos ter a certeza se esta lista e outras listas vão mesmo até ao ato eleitoral. Não se esqueça, Pedro Paula, que nós este ano temos a particularidade de uma nova lei, que é a Lei da Paridade, que pode obstar à apresentação de algumas listas, ou pelo menos pode complicar um bocado o processo, e temos depois algumas alterações sensíveis, sensíveis até, pode ser sensíveis ao nível das inelegibilidades, nas incompatibilidades, e também a questão do Grupo Cidadãos Independentes está para sair a nova legislação que foi aprovada na Assembleia da República. Eu sinceramente não conheço o texto final, mas vamos verificar se em função de todas estas variáveis, Sérgio Costa e os outros candidatos conseguem levar a sua candidatura até ao dia das eleições autárquicas. Portanto, Pedro Paula...
Mas partindo, João Prata, do pressuposto que isso poderá acontecer, vai acabar por haver aqui mais peões no meio deste xadrez autárquico em outubro.
Mais, desculpe.
Peões, poderá haver aqui...
Foi o que eu referi há pouco, ou seja, vamos ter mais candidatos, mais oportunidades, isto dito de uma forma, peço desculpa, farisaica, ou seja, vamos ter mais oportunidades de escolha, os cidadãos da Guarda vão ter mais oportunidades de escolha. E nessas escolhas teremos em conta os programas, as listas, a campanha e as motivações e como aparecem as candidaturas. Também isso é avaliado, penso eu, por todos os cidadãos no ato do seu voto.
E João Prata, como é que vê o surgimento da candidatura de Sérgio Costa como independente? Ele que foi até, pelo menos aquilo que anunciou, militante do PSD e líder da Conselhia. Como é que vê o surgimento? E Sérgio Costa, qual é a sua leitura política que faz para avançar nas próximas autárquicas como candidato?
Olha, a decisão de Sérgio Costa foi uma decisão de tudo ou nada. E as decisões de tudo ou nada têm, neste caso concreto, têm uma história que releva e que nos faz pensar da seguinte maneira. Em primeiro lugar, ainda antes de responder diretamente à sua questão, dizer que não é bom para a participação partidária o aparecimento assim de uma lista, de um candidato, não é de uma lista, é de um candidato, até porque era presidente da Conselhia, é militante, foi um extraordinário militante do PSD também, era uma pessoa preocupada, empenhada, não tem dúvidas que fez também, como os outros vereadores, fez também um bom trabalho na Câmara Municipal da Guarda, não tem dúvidas sobre isso. Agora, enquanto militante de um partido, sendo presidente de uma concelhia, que teve realmente um apoio substancial dos militantes do PSD na eleição da concelhia, deveria ter-lhe também merecido alguma atenção o facto dessa disponibilidade dos militantes em apoiar a sua candidatura. E quando se é militante de um partido, há regras a cumprir. Há regras e há estatutos a cumprir. Eu posso lhe dizer, por exemplo, Pedro Paula, que há um professor que eu conheço de direito, já é jubilado, que refere que esta questão da lista dos independentes, surgidas das dissensões partidárias, não deveria haver aqui como que um período de nojo. Ou seja, se eu sou militante de um partido, nesse ano eu não posso deixar de ser militante e ser candidato a uma junta, a uma Câmara Municipal, seja a vereador, seja a presidente, seja a deputado municipal.
Mas isso não é limitar, não é limitar a democracia, João Prata?
Claro, Pedro Paulo, eu estou a dizer, é uma sugestão, não está em lei, mas às vezes dá vontade de reclamar que isso seja assim, porque, bom, parte do princípio que os processos tenham a lisura e o cumprimento estatutário devido. Ó Pedro Paulo, eu posso dizer que Sérgio Costa, em 2013, estava e pertencendo a uma comissão pública distrital que precisamente não sufragou na altura o nome apresentado pela Conselhia. Ou seja, ele próprio sabe deste procedimento, ele sabe que não é só os militantes, todos os cidadãos sabem que a escolha dos candidatos à capital do distrito passa sempre por uma palavra, se não decisiva e última, uma palavra importante da Comissão Política Nacional. A Conselhia da Guarda propõe, a Distrital da Guarda propõe, a Nacional decide. É assim nas capitais do distrito e também nos outros conselhos, de certa forma, mas nas capitais do distrito, esteja bem, esteja mal, poderemos aqui conversar sobre isso, é assim que estão os regulamentos do PSD e foi assim em 2013. A Conselhia quis se antecipar um ano antes das eleições, não vou contar aqui os pormenores porque não interessa para o caso, e na distrital, essa proposta da Conselhia também votada por unanimidade, nessa distrital estava o Sérgio Costa e não foi sufragada essa candidatura da Conselhia. Foi depois escolhido mais à frente o Dr. Álvaro Mar como candidato à Câmara Municipal da Guarda. Portanto, Sérgio Costa partilhou e conviveu com este procedimento, conhece este processo todo, tão bem ou melhor do que eu, conhece o regulamento e estava em vigor, e tudo foi feito na lisura dos estatutos. Ou seja, Sérgio Costa, mesmo este ano, conseguiu e teve o apoio maioritário, se não mesmo unânime, da Conselhia, para ser indicado como candidato. A Distrital deixou claro que seguiria a indicação nacional de que os que estão candidatos, ou melhor, os que estão presidentes de Câmara e que queiram recandidatar-se, têm o apoio da Distrital, e a Nacional também dava esse apoio. Portanto, foi a votação numa Comissão Pública Distrital alargada, onde estão os presidentes de todas as concelhias e a Comissão Permanente, a JST, os TSD, e viu o resultado e viu também as opiniões das pessoas, porque não foi uma ou duas pessoas que se manifestaram, ou pelo menos duas ou três pessoas que usaram da palavra para sensibilizar o presidente da concelhia, de modo a que se pudesse, enfim, verificar aqui alguma situação de contenção.
Agora, moralmente e politicamente falando, na sua opinião, João Prata, politicamente falando, Sérgio Costa não deveria romper com o partido e avançar com uma candidatura independente?
Bom, essa decisão é pessoal, Pedro Paulo, eu tenho que a respeitar. Eu, enquanto militante do PSD, questiono-me é outra questão. Até que ponto é que assim nós, na vida partidária, conseguimos cativar e seduzir pessoas a participar na atividade partidária? Por aí simples e interessante, que é interessante. Porque as pessoas começam a perceber isto nos partidos, por aquilo que se passou no PS e no PSD. Porque o PS este ano também teve aquela questão do Presidente da Conselhia querer ser candidato e a Nacional entender que não deveria ser ele, mas devia ser outro candidato. Mas, portanto, em 2013 tivemos aquilo que tivemos na guarda, quer no PS, quer no PSD. As pessoas questionam-se, pensam assim, bom, para que é que eu vou para um partido militar, num partido, quando eles andam lá às turras uns com os outros para ver quem é que é candidato a deputado, quem é que é candidato a vereador, quem é candidato a presidente, e não interessa outro tipo de trabalho. E depois, quando o próprio presidente, quando o próprio cabeça de lista dá estes passos, é evidente que isto suscita algum distanciamento, no mínimo, algum distanciamento, para não dizer alguma náusea, mas pelo menos distanciamento. Mas essa é outra questão. A questão concreta que o Pedro Paulo me coloca é: até que ponto a candidatura de Sérgio Costa, como é que surge esta candidatura? Ora, eu, quando estava a escutar a intervenção pública do Sérgio Costa a apresentar-se como candidato independente e deixar de ser militante do PSD, e não sei até que ponto, porque é que ele não deixou também de ser vereador, mas enfim, isso é a decisão dele. Agora, em rigor, eu questionava-me assim: Sérgio Costa está a apresentar-se como candidato independente. Há um ano e tal foi eleito presidente da Conselhia com muitos votos. É verdade, com uma grande expressão eleitoral. Mas sabíamos, e sabemos agora, ou melhor, agora sabemos mais, de certa forma, a intervenção dele deixa-nos antever o seguinte e faz-nos colocar as seguintes questões. Afinal, Sérgio Costa respeitava ou não respeitava o seu presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro? Afinal, Sérgio Costa... Ou melhor, afinal, Carlos Chaves Monteiro, quando lhe retira os pelouros e, enfim, destitui do lugar de vice-presidente para o qual tinha convidado, terá tido muitíssimas ou nenhuma razões para o fazer, em razão daquilo que agora verificámos passado um ano. Bom, foi candidato à Comissão Política Conselhia apenas e só para ser candidato a presidente de Câmara ou para apoiar a Câmara Municipal da Guarda, da qual ele fazia parte, ainda para mais, na qualidade de vice-presidente? São questões que os militantes do PSD e os cidadãos em geral podem colocar-se.
Mas há aqui também uma análise que gostaria e que introduz esse assunto, João Prata, para depois irmos então ao xadrez político e a ver perspectivas e até para introduzirmos também António Barbosa. Mas muito rapidamente, Sérgio Costa faz hoje 8 dias, refere que a Comissão Política de Secção a que presidia os órgãos acabam por cair devido a uma grande parte de demissão dos elementos. Isto também há algum sinal político ou não?
Olha, eu diria o seguinte, não há nenhum sinal político. O único sinal político que eu aí vejo é uma tentativa ainda de acorrentar o PSD à sua estratégia de ser candidato independente. E isso já não é justo nem é correto, porque o PSD já decidiu quem é que vai apoiar para a Câmara Municipal da Guarda. Portanto, as pessoas demitiram-se, a concelhia cairá, ficaremos, o PSD ficará sem concelhia. Olhe, por sinal, o mesmo que se passou em 2013, ou seja, há aqui uma clara reedição, deixa de haver concelhia da Guarda, do PSD, eleita, e é evidente que os militantes que querem apoiar Carlos Chaves Monteiro e os candidatos às juntas de freguesia e outros militantes do PSD com maior ou menor presença nas listas candidatas aos órgãos autárquicos, vão naturalmente segurar o processo e fazer a apresentação da candidatura e levar por diante este projeto liderado por Carlos Chaves Monteiro.
Muito bem, João Prata, já vamos voltar ao assunto, porque quero uma análise também da vossa parte relativamente ao que tipo de moça política poderá fazer no que diz respeito ao eleitorado com esta candidatura independente. Mas antes, António Barbosa, bom dia. Precisamente queria uma análise àquilo que sucedeu faz hoje 8 dias. Sérgio Costa rompe com o partido e avança como candidato independente. O que é que lhe parece politicamente, que análise é que faz a esta decisão do agora independente Sérgio Costa?
Ora, de novo, bom dia Pedro Paulo, bom dia professor João Prata, bom dia aos senhores ouvintes. Bem, relativamente à candidatura do senhor engenheiro Sérgio Costa, era mais do que esperada, não? Temos falado nisto, era mais do que esperada. Eu acho que é mais do que lógica. Mais do que lógica na opinião dele, não? Porque a ruptura que ele tinha há algum tempo com o partido era clara. Não podia continuar. Aliás, nós falámos aqui que, logo nessa altura, o senhor engenheiro Sérgio Costa devia ter saído da Conselhia. Era o mais natural, era o mais normal. No entanto, ele quis, efetivamente, sentir o pulso das pessoas que o poderiam apoiar e decidiu agora fazê-lo. Eu acho que faz muito bem. A democracia é isto mesmo. Continuo a dizer que pecou por tardio. Devia ter saído da Conselhia um pouco mais cedo.
É uma reação à decisão. É uma reação à decisão passado 2 meses do PSD ter escolhido Carlos Chaves Monteiro como candidato.
Esse, na minha ótica, é o único erro que o senhor engenheiro cometeu. Porque as coisas são como elas são, não concordava, saía. Agora, a questão dele se apresentar como candidato tem toda a lógica. Ele tem todo o direito, ele sente-se capaz, provavelmente já reuniu as tropas, já contou as espingardas, sabe com quem conta. Todos nós sabemos que nestas coisas os partidos são extremamente importantes na feitura das listas, na questão da burocracia, e espero sinceramente espero que o PSD ou alguém não cause, não ponha nenhum entraves para que a candidatura vá. Não aconteça como aconteceu há 4 anos atrás com o Partido Socialista, que efetivamente arranjaram tudo o que foi possível imaginário para impedir essa candidatura. Não é democrático. As pessoas apresentam-se, se o juiz entender que tem que ir, não vale a pena levantar questões. Depois as urnas e os eleitores vão decidir. O senhor engenheiro Sérgio Costa entendeu que devia ser ele o candidato. Aqui poderemos analisar se sim ou não, se era melhor para a guarda ou se não era melhor para a guarda. Isso é uma questão de visão. Ele acha que sim, que o melhor para a guarda seria ele ser candidato a Presidente da Câmara, e apresentou-se. Agora, foi uma estratégia, na minha opinião, foi uma estratégia errada por demorada. Porquê? Já era difícil, constituir juntas e listas para dois partidos, digamos que os dois principais partidos, mais difícil se torna quando estamos a falar de 3 ou 4. E hoje é Sérgio Costa, na minha opinião, se tem feito isto logo na altura, só tinha a ganhar. Porque eu sei, e já me foi confidenciado, que há elementos de juntas de freguesia que já deram o seu para ser favorável, digamos assim, ao senhor Dr. Carlos Chaves Monteiro ou ao PSD, porque havia este imbróglio: o Sérgio vai ou o Sérgio não vai. Neste momento está dado e não voltam atrás. Logicamente que o voto é secreto, depois na altura se fará, mas o engenheiro Sérgio Costa, na minha opinião, continuo a dizer, tocou por tardia a entrada dele nesta questão.
Poderia ter capitalizado mais candidatos em freguesias caso avançasse mais cedo ou tomasse a decisão de avançar mais cedo?
Sim, eu não tenho dúvida relativamente a isso, mas também porque é uma questão até de umbridade. Na altura em que ele entendeu que não tinha que não aceitava o Dr. Carlos Salles Monteiro, devia ter posto o lugar dele à disposição na Comissão Política que conseguia.
E politicamente, António Barbosa, o João Prata referiu que deveria haver aqui uma espécie de ética política, haver um, vou usar a expressão que o João Prata disse, um período de nojo quando estamos num partido e saímos. Qual é a sua opinião relativamente a isso?
Eu compreendo aquilo que o professor João Prata disse, aliás, toda a gente compreende isto. É a mesma coisa que sair do governo e depois ir encabeçar ou ir para uma empresa em que nós tivemos a intervir, tivemos decisões sobre ela. No entanto, isso seria muito mal para a democracia. São livres, sair, entrar. O grande problema da política, na minha opinião, não tem tanto a ver com isso, não tem tanto a ver com as pessoas que saem, independente. A questão política e as pessoas estão decepcionadas com a política não é só por isto, não é? É porque, efetivamente, vemos que todas estas guerras já foram em 2013, já foram em 2017, iam de ser em 2021, iam de ser em 2025, iam de ser por aí, têm apenas um fito. É sempre o problema dos tachos políticos. Não tem muito a ver com o interesse dos conselhos ou das freguesias. Tem a ver única e simplesmente com os lugares que se pretendem. E essa é que é a grande questão. Por isso é que as pessoas estão longe da política e querem estar longe da política. Eu não estou a dizer que o engenheiro Sérgio Costa apenas pretende isto, até por aquilo que eu sei, o engenheiro Sérgio Costa tem a vida resolvida, tem o emprego dele, se não estiver ali, está ali, não tem qualquer problema. Já o mesmo se passa com alguns que andam sempre aí à volta. Sempre à volta. E depois deixe-me dizer uma coisa. Este imbróglio, na minha opinião, este imbróglio acontece, e ponto final, aconteceu, mas também não houve, na minha opinião, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu vou ouvindo, nada que fosse estranho, porque todos nós sabíamos, pelas declarações de quem manda na distrital, que é o Rui Ventura, ao tempo que ele vinha dizendo que o candidato natural para a Guarda e o candidato que ia ser a Guarda ia ser o Carlos Chaves Monteiro. Portanto, não houve por parte da Comissão Política Distrital uma vontade de conjugar as coisas, isto é, conversar, chamar o Sérgio Costa a terreiro, chamar o Carlos Chaves Monteiro a terreiro, conversar e pôr as coisas no devido lugar. Nunca houve. Porquê? Porque há interesses políticos no meio disto tudo, há interesses em manter os cargos que existem. Isso é que dá cabo da política. Não são os independentes que aparecem. Compreendo aquilo que o professor João Prata disse. É sai-se de um partido porque não gosta de nós ou porque nos apoiam e vamos entrar no outro. É a democracia. Desde que haja lisura nas coisas, desde que haja lisura. Sim, eu não concordo, saio. Vou aqui por este caminho. E aí é que eu acho que o senhor José Sérgio Costa pecou. Se não tivesse feito isto, provavelmente, neste momento, era um sério candidato a ganhar a Câmara. Assim, depende um bocadinho da lista que vier a
conseguir. António Barbosa, toca aí num assunto, e também já vou pedir a opinião ao João Prata, antes de irmos a essa análise assim um pouco ainda à distância, há 5 meses das eleições, mas Sérgio Costa, no dia que referiu que era candidato, referiu que pede a todos aqueles que sejam militantes ou simpatizantes de um determinado partido e que não se revejam nas próprias candidaturas, que se associem a este movimento. Isto é um piscar de olhos também ao centro-esquerda, António Barbosa?
Eu não tenho dúvida nenhuma. Nem era preciso, se calhar, o senhor Engenheiro Sérgio Costa dizer isto. Porque por aquilo que se vai falando, não é? Por aquilo que se vai falando, pelos nomes que estão a aparecer ao centro-esquerda, provavelmente os descontentes do centro-direita e do centro-esquerda irão estar na lista, ou melhor, irão votar no Engenheiro Sérgio Costa. Não tenho dúvida nenhuma. E estou a falar, provavelmente, de uma grande porcentagem de pessoas do Partido Socialista e alguns do PSD, logicamente. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. É um piscar de olhos à extrema, ao centro-direita, mas mais ainda ao centro-esquerda. E isto falo por aquilo que a gente vem sabendo, pelos nomes que estão a constar que irão fazer parte da lista do engenheiro Sérgio Costa. Alguns deles são pessoas do centro-esquerda e pessoas com algum valor até no centro-esquerda, com posições até bastante fortes na defesa dos ideais do centro-esquerdo.
Portanto, na sua opinião, Sérgio Costa deverá tentar constituir uma lista que seja abrangente, digamos assim, no espectro político?
Sim, não tenho dúvida nenhuma. porque depois, analisando aqui os dados, há aqui alguns dados que são importantes, não é? Que é a questão, por exemplo, o professor João Prata falou disto, o que é que o CDS vai fazer? Por aquilo que ouvimos hoje em algumas notícias locais, vêm falando num acordo PSD-CDS para o distrito da Guarda. Isso, efetivamente, iria mexer muita coisa. Iria mexer, por exemplo, na Guarda. O CDS, se eu não estou em erro, teve nas últimas eleições 1.321 votos. Teve 5,59% dos votos. Partindo do pressuposto que uma grande parte destes votos irão mais à direita, irão para o Chega, mas alguns, metade, digamos assim, pronto, 500 e tal, iriam ficar sempre no PSD ou no Sérgio Costa. Ou no Sérgio Costa. Aí não tenho dúvida nenhuma. Agora, tudo depende um bocadinho, na minha opinião, dos nomes que irão aparecer nas listas. Sobretudo nas listas. Na lista do Partido Socialista. Esse é que é o grande imbróglio. Porque há muita gente que não se está a rever nos nomes que vêm aparecendo. E, logicamente, uma grande parte deles não irão votar no Dr. Carlos Chaves Monteiro, irão votar numa lista de independentes, porque quem anda na política há muito tempo sabe a grande dificuldade que tem quando pega na esfera gráfica ir a pôr uma cruz, digamos assim, não é? Num sítio que não é o dele. Então, para não pôr a cruz no sítio onde nunca pôs, vai pôr numa lista de independentes. Isto é normal, é natural. Isto é natural e será assim.
Muito bem. João Prata, para encerrarmos este assunto e apelando aqui ao vosso poder de síntese, em outubro vamos ter 7 mandatos para distribuir na Câmara da Guarda. A 5 meses de distância, o que é que cada um dos candidatos, ou qual é a vossa perspectiva nesta altura no que diz respeito à distribuição precisamente destes 7 mandatos para a Câmara da Guarda?
Olhe, Pedro Paulo, eu diria, responderia a essa questão salvaguardando a necessidade de ficar na Câmara da Guarda um governo maioritário. O que é que eu quero com isto dizer? Que tenha no mínimo 4 vereadores. Dos 7 que refere o Pedro Paulo, que estão em jogo, que tenha no mínimo 4 vereadores. Porque me parece que um governo de maioria relativa na Câmara Municipal da Guarda, ou até mesmo noutras câmaras municipais, mas estamos a falar da nossa, não é positivo para a estabilidade necessária de modo a conseguir desenvolver os projetos que se prometem e pelos quais se vão lutar durante a execução do mandato. Não é fácil ser Presidente de Câmara desta cidade ou de outro município qualquer. Não é fácil conseguirem-se ter os projetos, as candidaturas aprovadas atempadamente para poderem ser concretizadas. E tudo isso reclama algum tempo, muito tempo até, disponibilidade e foco. E se uma Câmara, como a cidade da Guarda, não tem a maioria absoluta dos vereadores, no mínimo 4 ou 5, eu diria que podemos correr o risco de ter um mandato em que de 15 em 15 dias, se aqui continuarmos eu e o António Barbosa, vamos continuar a comentar com o Pedro Paula algumas questões que se passam no interior, quer dizer, no governo da Câmara Municipal da Guarda. E eu não quero isso. Eu quero estar aqui a discutir se os projetos são ou não são cumpridos e não quero estar aqui a comentar se o orçamento vai ou não vai ser aprovado, se aquele vereador fez esta ou aquela intervenção, se há ou não há aquele acordo. Portanto, diria assim, o que eu quero em outubro de 2000 e em setembro, penso que as eleições serão no último fim de semana de setembro, penso, não estão marcadas, mas poderão vir a ser nessa altura, desejo é que a população da Guarda, de acordo com as propostas que vão ter para se escolher, possa fazer uma escolha de modo a que essa escolha tenha no mínimo 4 ou 5 vereadores.
Portanto, a força que for a votos que tenha, que seja mais votada, que eleja pelo menos os 4 vereadores. É isso a sua opinião?
Para garantir, se quiser, a maioria absoluta, dito assim desta maneira, para que haja estabilidade no governo municipal. Nós tivemos este governo, eu sei que aquilo que estou a dizer tem o reverso deste próprio mandato, em que nós temos 5 vereadores, digamos o PSD, obteve confiança da população para governar com 5 vereadores e chegou ao fim deste mandato com 4 vereadores apenas, o presidente e 3 vereadores, visto que Sérgio Costa agora é vereador independente e sabemos também qual foi a sua postura e a sua atitude neste ano e meio em que ficou sem os pelouros e sem o cargo de vice-presidente. Sabemos o que se passou. E o que se passou pode ser lido também, agora aqui associando à questão inicial que o Pedro Paulo colocava, portanto, também pode ser lido à ideia de que tudo aquilo que foi dito nas sessões da Câmara Municipal neste último ano visava um propósito. Apenas e só um propósito. E isso não é positivo.
Qual é que era esse propósito, na sua opinião, João Prata?
Fazer uma diferença tão... Ou seja, aproveitar-se, ou seja, estando num órgão onde está o Presidente da Câmara, tentar sempre mostrar-se como alternativa e com outras propostas e tentando desfazer sempre naquilo que os outros colegas tentaram apresentar e levaram por diante. E, ou seja, apenas o lugar serviu. As pessoas podem pensar nisso. Não quer dizer que o Sérgio Costa tenha feito isso, mas eu tenho direito a pensar nisso, porque vejo que ele abandona um partido o qual é militante há 25 anos, apresenta-se como candidato independente, então ele fez tudo isto apenas e só para agora se apresentar como candidato independente. Outros dirão que Sérgio Costa tem o seu projeto, tem a sua maneira de estar e a sua maneira de ser, e quer de alguma forma levar essa sua maneira de ser, essa sua maneira de estar e o seu conhecimento a votos. Está no seu direito. Não o terá feito pelo melhor caminho, mas como diz António Barbosa, está no seu direito. Mas eu, enquanto militante do PSD, mas também enquanto cidadão, prefiro muito mais que a Guarda seja governada claramente por um conjunto
de pessoas, por uma maioria.
Satisfaça exatamente essa maioria.
João Prata e Sérgio Costa podem ambicionar politicamente no que diz respeito a esta corrida eleitoral até onde, na sua opinião?
Ainda é cedo para estar a responder essa questão, Pedro Paulo. Como diz o António Barbosa, vamos verificar como fica o xadrez final das candidaturas, porque realmente nós temos a candidatura do Chega, temos a candidatura, ou melhor, temos o candidato do Chega, temos o candidato do PS, temos o candidato do PSD e temos agora uma candidatura, um candidato independente. Falta-nos a candidatura ou o candidato do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do PCP, e depois, em função também das listas, é que poderemos afirmar. E eu diria que neste momento, se me falar ao dia de hoje, e faça todo o trabalho que vem sendo desenvolvido por este governo municipal, que esteve o primeiro mandato composto por 7 vereadores, 5 do PSD, liderados por Álvaro Mar, mas agora neste segundo mandato, esta segunda parte liderada por Carlos Monteiro, eu diria que o PSD, ou a lista que o PSD apresentar, neste momento leva claramente dianteira, porque, como diz António Barbosa, e é verdade, Carlos Chaves está no poder, tem continuado a cumprir aquilo que mais ou menos foi anunciado em 2017, e no dia-a-dia tem mostrado que também sabe orientar, tem um sentido de Estado e, acima de tudo, tem a humildade suficiente de querer aprender com outros para melhor poder governar. E eu diria que neste momento, ao dia de hoje, o PSD, ou a candidatura de Carlos Chaves Monteiro, está à frente, na minha opinião, distanciado. Mas é evidente, volto a dizer, que ainda é muito cedo para o dizer o que vai ser esse o resultado, porque não sabemos ainda quer a lista do PSD, quer as outras listas todas, e os programas, e as propostas, e a própria campanha eleitoral.
António Barbosa, que leitura fazemos a 5 meses de distância? João Prata fala claramente que para a Guarda é necessário um governo autárquico com estabilidade, com maioria. Na sua opinião, a candidatura de Sérgio Costa vai alterar o xadrez da variação depois das próximas eleições autárquicas?
Bem, eu penso que sim, que vai alterar. De qualquer forma, deixe-me dizer uma coisa. Efetivamente, esta história das maiorias, já há muito tempo, já quando eu fui vereador, se falava nisso. Enquanto a lei autárquica não mudar e deixávamos de ter vereadores através do método bom, isto não tem jeito nenhum. O órgão que devia ser eleito era a Assembleia Municipal. Quem ganhasse, tinha uma pessoa para governar que escolhia duas ou três pessoas da sociedade civil para poder governar a Câmara. Mas pronto, é assim que existe. De qualquer forma, deixe-me dizer uma coisa. que é extremamente importante. Foi algo que o doutor, o senhor doutor Rui Rio, disse agora num dia destes, que é extremamente importante. Por isso é que eu falava na feitura das listas. Que eu dizia isto mais ou menos, não sei se foi isto, mas acho que era isto. Relativamente ao doutor Rui Moreira no Porto. E dizia assim: seria muito mal se Rui Moreira for retirado a meio de um mandato por um tribunal. É o que pode acontecer aqui na Guarda. Segundo se consta, que eu não sou jurista, nem conheço bem essas histórias todas, de qualquer forma, segundo se consta, há aí pelo menos um processo que poderá sair a curto prazo. Isto, por isso é que eu falava.
Está a falar de um processo judicial, correto?
Judicial. Pois, eu estou a falar por aquilo que me vem dizendo. Aquilo que vem
é público que, naquela situação de onde há quatro arguídos, o Presidente da Câmara é arguído, precisamente nesse caso, no chamado processo do Galo, onde irá, de acordo com os timings judiciais, para instrução, pelo menos é essa a informação que há.
Pois, e isso pode, pá, infelizmente, já disse, é a história da justiça que mora toda a vida a resolver e resolvem sempre. Pronto, mas é a justiça, é os timings que eles têm. De qualquer forma, é a situação que eu vinha referindo. É importante, quando as pessoas forem votar, saberem quem é a segunda figura de todas as listas. Porque a segunda figura, sobretudo, a segunda figura do PSD poderá ser a peça-chave para resolver isto, na eventualidade do senhor doutor Carlos Monteiro terá algum problema. Eu espero sinceramente que não tenho particular interesse em que as pessoas sejam penalizadas. Pá, se houve algum crime, pois que sejam penalizadas, mas se não houve, então que resolvam a situação e que deixem o homem andar em paz e
no que diz respeito ao xadrez político, a estas...
xadrez político, na minha opinião, será assim: o PSD vai fazer um acordo com o CDS mais dia menos dia. E poderá haver aqui, o CDS teve 1.300 votos, 1.321 nas últimas eleições, metade irão para o Chega, metade irão para o PSD, meia dúzia deles irão para o doutor Sérgio Costa. E depois há aqui, o outro dia diziam-me assim, ainda há pouco tempo, alguém ligado ao Partido Socialista: esta candidatura do Jair Sérgio é muito boa para o Partido Socialista, porque no mínimo vai dividir o PSD. Pois eu disse, então não trabalhem e esperem por isso. Porque mesmo dividindo, o PSD teve 14.476 votos. Mesmo dividindo, são 7 mil. O Partido Socialista teve 5.523, tinha que subir 2 mil votos. Portanto, mas na minha opinião, o xadrez vai ficar assim, para não perdermos mais tempo. Foi aquilo que o Paulo me perguntou. Na minha opinião, e se fosse hoje, era o PSD, com o Dr. Cassano, teria de ter 3 vereadores. O Partido Socialista ia ter 2 e o senhor Engenheiro Sérgio Costa outros 2. Era assim que seria o xadrez político. Bem ou mal? Pois, é capaz de ser complicado. O Engenheiro Sérgio Costa passaria a ser a pedra-chave no meio disto tudo. Mas estamos a 3 meses ou 4 meses...
Aí está aquele tal cenário que o João Prata diz querer evitar. Não haveria maioria na autarquia da Guarda.
É natural que se queira evitar, porque, efetivamente, é muito complicado. E tinha que haver acordos. Mas para isso também serve a democracia. O nosso governo está assim há 2 anos, ou 4 anos. E estão, é assim que, logicamente, que é mais difícil programar. É mais difícil programar as coisas. Mas a democracia é isto mesmo. Era importante, mas, logicamente, ainda faltam 3 meses e, sobretudo, falta uma coisa. Falta lista e programas. Mas, efetivamente, infelizmente, as pessoas não olham para o programa, olham é para as pessoas que estão na lista, e isso é importante. O mais importante neste momento é quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto. A partir daí também já pouco interessa, mas quem são estes 4 de cada lista é que é importante. E deixe-me só dizer-lhe uma coisa: o José Sérgio Costa, na minha opinião, está a apostar numa coisa que é importante. Está a apostar naqueles que não votaram. E nas últimas eleições, 40% não votaram. Apenas votaram 60,86%. Há 40% de pessoas que não votam. Porque não se reveem no PSD, nem no PS, nem nos partidos tradicionais. Mas podem se rever numa candidatura de independente. E aí, se eu estivesse no lugar dele, era aí que trabalhava. era buscar desses 40% que não votaram, ir buscar alguns, uma grande parte deles, para votarem na minha lista, porque não tem nada a ver com esses partidos, não tem nada a ver, entre aspas, com esses partidos tradicionais.
Portanto, para rematar, António Barbosa, aquilo que, nesta altura, olhando para o plano atual, Sérgio Costa poderá ambicionar a eleger até dois vereadores, é isso?
Eu, para mim, é porque, olha, eu digo-lhe com toda a franqueza, na sexta-feira estive a almoçar com uma série de pessoas, e algumas delas até são funcionárias da Câmara, a quem eu perguntei de que lado é que estão os funcionários. E eles disseram-me, 90% estão com o Sérgio Costa. E todos nós sabemos que os trabalhadores da Câmara, com os respectivos familiares, elegem um vereador. Não é difícil ao Dr. Sérgio Costa depois eleger outro cá fora. Não é difícil. Portanto, por isso é que eu dizia, Sérgio Costa 2, Partido Socialista 2 e PSD 3. Esta é a minha aposta hoje, que não conheço as listas.
Muito bem. João Prata, vamos avançar para um outro assunto. Certamente este assunto e as autárquicas foram parte da nossa ementa de hoje a 15 dias, até porque poderá provavelmente haver mais desenvolvimento relativamente, e isso será uma constante nos próximos meses. O outro assunto que trazíamos hoje aqui ao Ponto por Ponto prende-se com a visita do Primeiro-Ministro da Tunísia à guarda, mais concretamente à unidade Fabril Coficab. Isto não deixa de ser um ato que vem valorizar esta empresa, que é a maior exportadora da região e que está assediada aqui na Guarda. Mas também há um facto que foi dito pelo CEO da Coficab aqui na Guarda, onde parece haver falta de recursos humanos qualificados. Como é que fazemos esta leitura desta visita do Primeiro-Ministro tunisino? E depois também esta expressão de João Cardoso, que refere poderá haver a necessidade de recorrer à importação, digamos assim, de quadros técnicos qualificados.
Olha, Pedro Paulo, em primeiro lugar, se há alguém que merece uma estátua do anjo da guarda, é mesmo o Sr. Engenheiro João Cardoso. O Sr. Engenheiro João Cardoso conseguiu, efetivamente, impôs-se no grupo, neste grupo tunisino, conseguiu impor-se. Não só se conseguiu impor na guarda, porque saiu da Coficab, como sabemos, esteve na Delphi, digamos, esteve nas mesmas instalações da Delphi, porque produzia fio para a Delphi. Depois, quando a Delphi fechou, recordo-me ao tempo, já de ouvir o Engenheiro João Cardoso, que ele queria que a empresa ficasse cá na Guarda, que havia esta possibilidade de Valdestrela, e que sei que na altura também a Câmara Municipal de então, mas também a Câmara Municipal de hoje, e qualquer Câmara Municipal, indistintamente da cor político-partidária, não poderia perder a oportunidade de estar ao lado de alguém que sabe aquilo que quer e sabe as oportunidades que se abrem, e neste caso a Câmara de então e a Câmara de hoje têm estado sempre ao lado do Engenheiro João Cardoso para, de alguma forma, apoiar naquilo que é a sua estratégia de fixação dessa empresa na nossa cidade e, a partir daqui, alavancá-la dentro do próprio grupo, porque este grupo que, enfim, tem como presidente do Conselho de Administração Elomi, é um grupo empresarial tunisino, de capitais tunisinos, mas que não tem apenas este setor de atividade, tem outros setores, eu penso que até está ligado à atividade agrícola e outras áreas. Portanto, este aqui, este setor da produção de fio, foi algo que criou aqui na Guarda em 1993, a partir daqui tem feito uma carreira a nível europeia e a nível mundial. A nível mundial, estão...
Tem várias unidades espalhadas pelo país, a própria Coficab.
Tem aqui Espanha, Honduras, China, Índia, Estados Unidos, Alemanha, portanto, e emprega na Guarda 800 pessoas. 800 pessoas entre quadros técnicos e quase indiferenciados. E tem aqui, nem instalado na Guarda e em Valdestrela, um centro de investigação, que é, no fundo, a principal salvaguarda para que esta empresa não desapareça tão depressa da Guarda, ou melhor, que não desapareça da Guarda, porque aqui fazem os novos produtos, ensaiam os produtos que aparecem e, no fundo, fornecem também outras empresas do próprio grupo. E penso que para a Guarda é uma grande honra ter um guardense como o Engenheiro João Cardoso a lutar muito porque isto continue, porque esta atividade continue e se expanda, veja-se o edifício que há neste momento na plataforma logística, e também é uma grande honra para a Guarda ter recebido o primeiro-ministro de um país de longínquo, que é o caso da Tunísia, que veio visitar o investimento de um compatriota seu. E isso é uma grande honra para a Guarda, particularmente para os trabalhadores da Coffee Cab e também, obviamente, para o engenheiro João Cardoso, mas neste caso aqui é para o grupo todo da Coffee Cab ver, ter tido a oportunidade de ser visitado pelo primeiro-ministro de um país, neste caso da Tunísia, de onde é originário, portanto, o CEO ou o presidente do Conselho de Administração desta empresa. O que é referido à coincidência que o Pedro Paula quer dizer, e parece-me a mim que este tema surge um pouco em razão daquilo que nós temos visto na televisão nestas duas últimas semanas, ou nesta última semana, que é aquele conjunto de migrantes que entraram por Ceuta adentro, e todos percebemos que não se tratou de uma fuga em massa, mas apenas e só de uma fuga organizada pelo próprio governo de Marrocos. Peço desculpa estar a dizer isto, eu não tenho provas.
Há aqui uma situação política que envolve essa questão.
Entre Espanha e Marrocos, e vamos cá ver. Esta chantagem não pode continuar. A União Europeia no seu todo, e estes países, a Turquia, Marrocos e outros, têm de perceber que não podemos continuar a viver assim sob pena de não correr bem para nenhum dos lados. Para nenhum dos lados. Mas também não é menos verdade dizer aquilo que refere o engenheiro João Cardoso e que já é falado há muito tempo, que é a necessidade de termos mais população. Na Europa há uma redução grande da taxa demográfica, ou seja, da taxa de natalidade, as pessoas vão se aposentando e vamos tendo menos pessoas para trabalhar. E vamos tendo nas nossas regiões também menos pessoas qualificadas para trabalhar. Mas também aqui, por aquilo que eu se dizer, e neste particular não é só a Coffee Cup, é mais a Coffee Cup pela quantidade de pessoas que precisa, mas também aqui as empresas da Guarda destas áreas mais novas, de tecnológicas, têm empregado muitos jovens qualificados que são originários da Guarda, e outros que não sendo da Guarda vêm aqui fixar-se. Ainda não são muitos, é certo, mas já são alguns, e hoje eu posso testemunhar que vários filhos de colegas meus que acabaram cursos nestas áreas aceitaram vir trabalhar para a Coffee Cab e para outras empresas da Guarda, enfim, desligando-se de outras intenções que poderiam ter tido, que é ficar pelo litoral ou ir para o estrangeiro, e vieram, digamos, para a sua cidade de origem, partilhar o seu conhecimento e trabalhar nas empresas da Guarda. Agora, que temos a noção que é preciso de mão de obra, temos, que é preciso sabê-la receber, também o sabemos, mas em rigor e infelizmente o que nós vamos verificando é que são bonitas conversas de dar aulas em português, de criar condições ao nível da habitabilidade, de os integrar connosco. Tudo isso vai sendo feito de uma forma que eu diria ainda muito lentamente e muito casuisticamente. Sabemos que aquilo que agora se passou em Odmira vai fazer chamar a atenção das pessoas e provavelmente já não irão acontecer tantas situações como aquelas que acontecem ainda em Odmira, e há hoje a preocupação de todos termos cuidado com isso. Mas nós na Guarda já temos uma grande comunidade de estudantes dos países de língua oficial portuguesa, e temos também outras nacionalidades, por exemplo, e não são tão poucas já quanto isso, já devemos ter umas centenas largas de pessoas. Vamos ver o que é que diz o resultado dos censos de 2021, que serão publicados até ao fim deste ano, segundo creio. Mas iremos verificar que a nossa população sofreu alguma alteração na sua composição, precisamente decorrente do conjunto de estudantes que estão cá, mas também de outros cidadãos que fixaram residência na Guarda, que vieram à procura de uma vida melhor, e bem, e que a Guarda terá de os saber acolher. E neste momento,
portanto, na sua opinião, mesmo estas próprias declarações do CEO da Coffee Cab Guarda são circunstanciais. O mercado saberá dar resposta a esta necessidade? O mercado aqui será interno? Ou será necessário recorrermos a essa importação de mão de obra qualificada?
Eu creio que vai ser necessário, ao nível de pessoas qualificadas e pessoas indiferenciadas, vai ser necessário, por aquilo que se ouve dizer, vai ser necessário. Bem, se bem que nós ouvimos dizer que em Lisboa e nos grandes centros está tudo cheio de pessoas e que muitas pessoas não têm emprego. Portanto, poderá haver aqui algum vaso comunicante para trazer pessoas para cá. Mas dizer há pouco, Pedro Paulo, que nós na Guarda, a atenção a este assunto deve merecer mais atenção, passo a redundância. Porquê? Porque neste momento estão muitas instituições de cariz social, e nomeadamente ligadas à Igreja Católica, mas não só, que estão a trabalhar muito e em condições difíceis para poder integrar as pessoas de outras nacionalidades que vêm para a Guarda. Não vou distinguir, mas diria que a Cruz Vermelha, a Caritas Diocesana e outras entidades, muito, o CADI, muito fazem para que estas pessoas se sintam minimamente confortáveis na sua nova cidade. E parece-me que há aqui outra linha política autárquica que deve ser claramente ponderada. Mas dizer, Pedro Paulo, que esta questão de mão de obra, note, quanto mais empresas tiverem instalado a Guarda, e têm vindo algumas, e vêm mais, pelo visto, até ao final do ano, o Sr. Presidente diz que teremos mais 1000 postos de trabalho criados na cidade da Guarda, na plataforma logística e no parque industrial. Portanto, significa que vão ser precisas essas pessoas. Mas também nas outras terras, nas outras localidades aqui ao pé, também acontece o mesmo, vão-se instalando empresas. Portanto, a necessidade de mão de obra está a acontecer. E eu não posso esquecer, e o Pedro Paulo penso que viveu isso porque vive na estação, aqui há uns anos atrás, quando a Delphi estava ainda a laborar, a quantidade de autocarros que vinham para garantir, desculpa a expressão, o sustento, ou melhor, o funcionamento...
Havia muitos funcionários dos concelhos limítrofes aqui da Guarda.
Ora, é evidente que isso pode voltar a vir a acontecer. Agora, eu estou de acordo com o que diz o engenheiro João Cardoso e que dizem todas as autoridades e entidades. A verdade é que não se pratica muito ainda isso, que é procurar receber, acolher e integrar as pessoas de modo a que, no mínimo, tenham as tais condições necessárias para que tenham uma vida com a dignidade que é exigível nas nossas sociedades. Quer dizer, não queremos margens tão grandes, que depois essas margens acabam por destruir aquilo que é a outra margem. Ou seja, nós temos de ter aqui pontes interessantes entre quem vem para cá trabalhar e entre quem necessariamente tem também alguma obrigação de as acolher. Também com isto não quero dizer que estou daqui, do lado em que devemos receber toda a gente e a Europa tem que
haja condições para aceitar.
Não pode ser assim, não é bom nem para os que vêm, nem para os que ficam do outro lado, nem para aqueles que estão. Aqui a União Europeia tem que fazer um grande trabalho com esses países e já percebemos que não é apagar a Turquia, apagar a Marrocos para lá ficarem estas pessoas que querem vir para a Europa, porque também percebemos agora com Marrocos e com Espanha que à mínima eles abrem a porta e deixam vir em quantidades ao de balde, e isso não é muito positivo depois para ninguém e pode causar e precipitar algumas tensões complicadas no mundo em que estamos.
António Barbosa, que análise é feita esta da visita do Primeiro-Ministro da Tunísia? É um facto relevante para a própria Cofi Cabo Guarda e também para a própria cidade e concelho, mas é já apontado a necessidade de mão de obra qualificada e que parece que, segundo aquilo que foi dito pelo CEO da Cofi Cabo, é escassa na região.
Pois é verdade. E eu estou plenamente de acordo com aquilo que diz o Sr. João Prata, relativamente ao elogio que faz ao engenheiro João Cardoso. Acho que faz todo sentido. Tem sido uma pessoa extremamente importante para a cidade, para a região, E aquilo que o Sr. João Prata já fez, já falou, acho que seria redundante eu estar aqui a dizer a mesma coisa. Agora, eu acho que há aqui, na minha opinião, alguns factos políticos no meio disto tudo dos quais poderemos falar. O primeiro facto político foi, efetivamente, a visita do Sr. Primeiro-Ministro. O maior investimento da Tunísia fora de portas, não é? E foi uma visita extremamente importante e também pôs a Guarda um bocadinho no mapa. Que falta gente, sabemos que falta gente. Mas, na minha opinião, há aqui um facto político que é importante. Foi aquilo que o João Cardoso referiu. Textualmente, espero que o Presidente da Câmara da Guarda faça alguma coisa nesse sentido. Isto é, no sentido de arranjar forma das pessoas regressarem à cidade, ou virem gente que não é da cidade, que não é da região, que venham para cá. Deixou no ar alguma coisa. que espero, espero que o Presidente da Câmara da Guarda faça alguma coisa nesse sentido. Disse o quê? Disse que até agora não foi, nada foi feito. Se calhar não quis dizer isso, mas é o que ficou no ar. Depois, quando se fala da necessidade das pessoas regressarem à cidade, regressarem ao concelho ou à região, fala-se aqui de outras coisas que evidentemente é o governo que tem que tratar delas. Mas se nós não formos falar com o governo, se os nossos políticos não forem falar com o governo não se mexe, não foi cá. E a resto discriminatório, mais barato, melhor saúde, mais lazer, melhor cultura, certinho, direitinho. Mas isso, efetivamente, é o governo que terá que tratar. Mas para tratar alguém tem que ir lá e dizer assim, nós precisamos disto, isto, daquilo. Portanto, aí as autoridades, nomeadamente o Presidente da Câmara e os senhores vereadores, mas sobretudo, três pessoas, neste momento, três pessoas, extremamente importantes e que têm feito zero. Não têm feito nada para a região, que é o lobby da Serra da Estrela. São os senhores três deputados que vivem do outro lado lá da Serra e que não trazem rigorosamente nada ao Distrito da Guarda. Até agora, bola, zero. Nesse sentido, não têm feito rigorosamente nada. Só se têm preocupado com uma coisa: aparecer na comunicação social e segurar os empregos que têm. Não têm feito rigorosamente mais nada.
Não tem havido um interesse político por parte desses...
Nenhum. O Pedro Paula já ouviu alguma coisa relativamente a isto. Já falou, já ouviu algum dos senhores deputados falar de arranjarmos um IRS discriminatório. Preocupado com a saúde. Falam, mas nada disto avança. Com a cultura... O Sr. Presidente da Câmara, o outro dia falou na possibilidade, aliás, uma coisa que já vem de trás, e o PSD nunca fez, também nunca quis fazer, a questão do teatro Nacional. O senhor viu alguém dos nossos deputados, algum dos três deputados, reforçar isto? Zero. Ninguém reforçou nada. O Sr. Presidente da Câmara falou? Nada. Ninguém disse nada. Relativamente ao hospital, às obras no hospital... De vez em quando vão-se lembrando, porque é importante lembrar, mas o lobby, os três fazerem lobby para que isto viesse, nada. Não fazem rigorosamente nada. Temos um bloco do lado lá da Serra, que para o outro lado daqui é zero. Tudo aquilo, a grande preocupação, agora neste momento, foi mais uma casa que está na Serra da Estrela, que é preciso recuperar. Acredito que seja preciso recuperar essa casa, que é importante na Serra da Estrela, para o turismo, para tudo o que é importante. Mas será que isso é mais importante do que esta preocupação que o Jejum Cardoso se referiu? Será que o senhor Primeiro-Ministro esteve aqui, o senhor Ministro da Tunísia, e nenhum dos senhores deputados da República veio dizer assim, efetivamente aquilo que o senhor Jejum Cardoso disse tem toda a razão, nós temos que trabalhar, temos que nos juntar? Nada. Portanto, esses são... Os factos.
Pode este apelo do CEO da COFICAB da Guarda cair, digamos que, em saco roto, atendendo a esse, diz António Barbosa, esse desleixo por parte desse poder que referiu, que alegadamente nada traz para a Guarda?
Eu não digo desleixo. Eu já não digo desleixo, eu digo pouco interesse e pouca vontade de afrontar os partidos políticos a que eles pertencem, porque têm medo que depois retirem os lugares. Esse é que é importante. Eles foram eleitos pelo Distrito da Guarda, não foram eleitos pelo Partido A ou pelo Partido B, foram eleitos pelo Partido do Distrito da Guarda, seja eles quem for. São três, têm que fazer um lobby para trazer as coisas para a Guarda. Mas depois também deixe-me dizer uma coisa, que as pessoas que estão cá também não ficam melhor. Veja, ouvi o outro dia, já nem sei se ouvi, se li, alguém... Com responsabilidade no PSD, o presidente da distrital dizer o seguinte: quando lhe perguntaram o que é que foi mais importante, peço desculpa, nesta semana que passou, em termos políticos, sabe o que é que ele disse? E estamos a falar disto, do interior, do meio pelo interior, tudo isto que se falou, aquilo que ele disse foi o seguinte: o melhor da semana para a Guarda vai ser a reunião do Conselho Nacional do PSD na Guarda. Mas o que é que tem a ver uma coisa com outra? Virem as pessoas aqui reunir o Conselho Nacional do PSD um dia ou dois dias. É isso que resolve o problema do interior. Portanto, quando temos políticos destes que apenas se preocupam com o próprio umbigo, o que é que quer Pedro Paula? Não podemos ter nada. Nós temos que ser fortes. E depois dizemos assim: movimento pelo interior. Foi há 3 anos. Saiu outro dia no Expresso algo sobre o movimento do interior. Dizia: movimento do interior. Foi há 3 anos. E entretanto, com alguma decepção, constatamos que pouco ou nada mudou de essencial para contrariar o paradigma do abandono dos territórios do interior e da falta de confiança para o investimento. Está aqui escrito. As pessoas começaram com este movimento para o interior. Uma delas quis foi voar. Voou. Foi para Bruxelas. O interesse era este. Outra pessoa que era muito importante para este movimento pelo interior, infelizmente faleceu, que era o Jorge Coelho, do Partido Socialista, que era o grande impulsionador, era o homem que batia o punho pelo interior, que abandonou esse caro destino e veio para o interior, veio para Mangual, para a sua queijaria, para trabalhar. Infelizmente morreu e perdemos essa força.
Para arrematar, António Barbosa, vê este, eu diria, um grito de alerta por parte de João Cardoso para acordar, digamos assim, os intervenientes políticos daqui da nossa região?
Sem dúvida nenhuma. E era um grito que todos nós devíamos ampliar e devíamos nos juntar. Aquilo que o professor Prata disse relativamente ao João Cardoso é mais do que merecido. É mais do que merecido. E nem que mais não fosse pelo abanar que ele agora fez destas consciências. Mas repare, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu tenho 3 filhos. Um deles está cá na guarda, o outro não está porque não o deixaram ficar cá. Ele e a esposa concorreram aqui para o hospital e disseram-lhe que não. Isto estamos a falar quando o Sr. Macedo era o Ministro da Saúde. E tenho uma outra filha que está a acabar o curso e quer vir aqui para a guarda. Mas não é preciso que lhe arranjem muita coisa. É preciso é que lhe deem valor. Eu sei, por exemplo, uma empresa que eu conheço, que sempre que faz uma entrevista, é uma empresa do Sabugal, sempre que faz uma entrevista, entre um e outro, põe sempre as pessoas do Sabugal à frente. Sempre. Mesmo que o outro seja um bocadinho melhor, mas põe sempre as pessoas do Sabugal à frente. E aqui na Guarda eu não vejo isso. Não vejo as empresas valorizarem as pessoas que são de cá e dar-lhes. Vamos fazer esta entrevista entre pares, entre iguais, entre quem é da guarda, quem nasceu cá e quem quer viver cá. Este é outro grito de alerta. As pessoas, as nossas empresas, têm que também ajudar um bocadinho nisto. E, sobretudo, temos que ampliar o grande grito que o engenheiro João Cardoso deu. E, para isso, o professor Prata tem maior responsabilidade. E eu sei que ele é capaz, junto das forças políticas do PSD, que é quem está neste momento no poder na Câmara, para ampliarmos este grito. E podem contar comigo também para fazer esse grito.
Muito bem.
O Pedro Paulo,
assim, rapidamente.
Muito rapidamente contar aqui um episódio. Eu queria já ter falado aqui neste episódio no tempo do João Pedro, quando era com o João Pedro que eu estava às 15 em 15 dias, à segunda-feira. E foi na Assembleia da República que eu assisti, em governos diferentes, governo do PS primeiro, 2009-2011, e depois 2013-2015, pelo governo PS-CDS, a um comportamento dos deputados de Viseu, e aqui dos deputados do PS e do PSD, que está um pouco na linha daquilo que está a defender o António Barbosa. E o que é que se tratava na altura? Na altura, no governo do PS, engenheiro José Sócrates, primeiro-ministro, e depois, na altura, Dr. Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro. Portanto, primeiro-ministros diferentes. E os mesmos deputados, por acaso eram as mesmas pessoas, um deles, infelizmente, já está na casa do senhor, que é o Dr. Almeida Henriques, e os dois deputados, e o de Viseu era o José Junqueiro, na altura, e depois era outro que agora não me recordo o nome. O que é que eles fizeram? Na Comissão Parlamentar de Saúde discutia-se ao tempo uma das grandes promessas ou uma das grandes intenções políticas que era para Viseu, era a colocação, se não estou em erro, do Serviço de Oncologia no Centro Hospitalar Viseu Tondela. Eu não sei se estou a dizer bem o nome, mas tenho ideia disto. Mas no fundo era de ir de encontro àquilo que está a dizer António Barbosa. E eu assisti em governos diferentes, portanto, de uma cor e de outra cor, digamos assim, é que tanto os deputados do PS como os deputados do PSD, cada um à sua maneira, defenderam exatamente a mesma coisa. eu fazia parte da Comissão Parlamentar de Saúde e acompanhei isso e perguntei muitas vezes ao meu companheiro, que já não está entre nós, que é o Almeida Henriques, que foi o Presidente da Câmara Municipal de Viseu até há bem pouco tempo, na altura era deputado, e depois foi para Ministro, Secretário de Estado. E a verdade é que eu assisti a esta conivência entre os deputados do PS e do PSD do Distrito de Viseu, portanto, vizienses, digamos assim, depois cada um vestiu a camisola do seu clube, ponto final parágrafo, no bom sentido, mas foram os dois, cada um de sua maneira, defender aquilo que entendiam importante lá para a terra, neste caso, para o Centro Hospitalar Viseu Tondela, desculpem a expressão de lá para a terra, não é ofensivo, mas foram os dois defender de modos diferentes, cada um nos seus governos, cada um terá feito depois o seu trabalho, mas naquela comissão perante o ministro...
Em uníssono, duas vozes partidárias diferentes a defender o mesmo propósito.
Exatamente a mesma coisa. Claro que puseram a sua pimenta partidária, como é evidente, uns a dizer que não tinham cumprido, mas que estavam ali para defender este interesse. Ou seja, isto para dizer que, apesar de poder achar que os deputados não têm o poder, influência, também são importantes correr com os outros a mesma corrida quando é para a sua terra. Não pode não ser fácil, também quero dizer que pode não ser fácil, mas não é impossível, e no mínimo é bom que, como se costuma dizer, tenhamos nas localidades essa preocupação. Depois também pode ser outra história, há mais, mas esta aqui recordo-me desta também. Ao nível da justiça, no tempo do PSD e CDS foram criados uns conselhos consultivos no âmbito dos tribunais, não sei agora dizer o nome, e estes conselhos consultivos normalmente também tinham a presença, por vezes, em alguns distritos, as pessoas desses distritos, desses conselhos consultivos dos tribunais, não, também convidavam os deputados do seu círculo eleitoral para estar presente nessas reuniões. Não era obrigatório, atenção, não era obrigatório, mas podiam convidar. E havia distritos em que esses deputados eram convidados. No nosso distrito, ainda para mais, nós tínhamos dois dos deputados que eu acompanhei, aliás, eram da área do direito, portanto, eu não sou professor, mas nunca foram convidados para tal. Ou seja, isto quer dizer, é um pouco de ir em contra àquilo que dizia António Barbosa. Por cá, nós também temos que fazer um esforçozinho, digamos assim, para que algumas coisas possam ser minimamente possíveis e possam ser minimamente elencadas como objetivos a alcançar. Mas em relação ao hospital, e agora sem querer meter-me aqui com António Barbosa, com a linha socialista dele, dizer que eu estou crente que até ao verão, ou durante o verão, vamos ter finalmente o final daquele concurso para aquela obra do pavilhão 5. Penso eu que o prazo do concurso estará a terminar, a apresentação de propostas, e naturalmente vamos ter as obras do pavilhão 5, senão não começarão antes as autárquicas, mas até às próximas legislativas, pelo menos, a primeira pedra será deitada. Mas também o hospital, eu costumo dizer que o hospital é mesmo um problema para a nossa cidade. O António Barbosa tem mais idade do que eu e do que o Pedro Paula, mas o Pedro Paula, que acompanha esta realidade mais presente, porque é a sua atividade profissional, recorde-se lá há quantas campanhas eleitorais autárquicas e legislativas o hospital não é o mote para que as pessoas do PS e do PSD e depois os outros partidos atirarem uns aos outros a dizer que uns fizeram, outros não fizeram.
É sempre um dos assuntos sempre que há eleições.
E é realmente um pouco pobre a nossa discussão continuar ainda neste momento.
Antes de ir às notas finais, António Barbosa, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa rapidamente relativamente a este, eu diria também este grito de alerta que hoje quer o João Prata, quer o António Barbosa, lançam aos representantes, digamos que, da região e àqueles que poderão ter uma maior influência de magistratura perante o Poder Central para o desenvolvimento da região. Antes de irmos às notas finais, António Barbosa, alguma questão?
Na continuação daquilo que eu disse, que disse o professor Prato, eu acho que é a altura, e nisto tudo é sempre assim, se ninguém se mexe, se as coisas não andam, porque ninguém se mexe. Se os senhores deputados não querem trabalhar, então há alguém que os obriga a trabalhar. E a Câmara Municipal tem essa obrigação, digamos assim, chamá-los a terreiro e dizer, olha, o que é que vocês podem fazer? Disto que este senhor disse aqui, o que é que vocês podem fazer? Pouco poderão fazer, como diz o professor João Prata, mas é importante. São vós que foram eleitas pelo distrito. É importante que essa gente o represente e o represente bem. Que se deixem de andar com tretas e com politiquices. Não interessa. O único partido político que interessa neste momento é a Guarda, é o Distrito da Guarda.
Muito bem.
Aliás, ontem, Barbosa, se acompanhou a semana passada um debate interessante na Assembleia da República, pode perceber ao nível onde vão as discussões. Eu estive ali na Comunicação Social Regional, portanto não vi o debate, atenção, mas por aquilo que li na Comunicação Social Regional, deu-me alguma vontade de sorrir. Enfim, mas estamos todos do mesmo lado, ou seja, é bom que haja aqui um maior entrosamento naquilo que é o nosso principal objetivo e naquilo que todos devemos convergir, particularmente aqueles que têm responsabilidades acrescidas, mas com isto não me retiro, enquanto pessoa que estou aqui na rádio, também para fazer, digamos, a forcinha possível, que é naquilo que eu posso alcançar.
Será um desígnio de todos, certamente. João Prata,
notas finais,
vamos lá.
Muito rapidamente, parabéns ao Escola Guarda, cumpriu 117 anos. Parabéns à Associação Académica da Guarda, a Academia que desenvolve o programa Academia Apoia, para valorizar e dar bolsas de estudo no valor de 250 euros aos seus alunos que necessitam. Parabéns mesmo. Um pedido especial à OLS, que não despeça toda a gente, seja enfermeiros ou seja outras especialidades que empregaram durante o tempo da pandemia. Eu bem sei que estas coisas têm as suas regras, têm os seus limites, bom, mas a ver se conseguimos ficar com mais pessoas daquelas que tínhamos naquele momento e que não despeçam todas as pessoas, portanto um pedido especial ao LS da Guarda. Depois, parabéns à Associação de Fernão Joanes, que vai concretizar no dia 30 de maio, portanto neste fim de semana, o Campeonato Europeu de Motocross. E por último, um especial, muito especial, por último não, tenho aqui também parabéns ao António Edmundo Ribeiro, que foi Presidente da Câmara Municipal de Figueira, subdiretor das autarquias locais, e editou um livro intitulado Governo Local. É tipo um livro dicionário sobre os principais conceitos e programas que existem ao nível do poder local. Parabéns mesmo para ele, até porque, enfim, já nos conhecemos desde o tempo da juventude. E por último, um abraço especial à Guarda pela iniciativa do Centro de Estudos Ibéricos, comemorando, portanto, desenvolvendo um memorial em homenagem ao aniversário, a Eduardo Lourenço, comemorando o seu aniversário. E foi um momento muito bonito a semana passada. Eu acompanhei na Comunicação Social apenas, a minha colega da Junta esteve presente e fez-me sentir a sua satisfação por esta bela iniciativa que teve outras, além da entrega do prémio Eduardo Lourenço, precisamente 2020, ao professor Ángel Marcos de Dios, da Universidade de Salamanca. Parabéns por esse prémio, que anualmente acontece. E também aqui um especial, permitam-me que divulgue, embora creio que ainda não está publicado, mas a Gradiva vai publicar uma antologia de textos, dos principais textos de Eduardo Lourenço, sob a orientação de Guilherme Oliveira Martins, uma pessoa que nos dá a segurança na qualidade do trabalho final.
António Barbosa, notas finais.
Olha, queria aproveitar aqui e reiterar o pedido do professor João Prata relativamente ao LS para tentar manter o mais possível os postos de trabalho. Queria saudar os 114 anos do Sanatório Sérgio Martins, o marco para a saúde e uma marca da Guarda. Queria também saudar o IPG, 3.128 candidaturas para 242 vagas de alunos internacionais, e não falamos só de alunos dos PALOP, falamos de alunos internacionais de muitos países. Também do IPG, pela aprovação de 4 novos cursos técnicos profissionais, sendo de salientar o mais importante, que é uma ciência dos dados, bem ao encontro daquilo que é necessário. E queria também dar aqui um grande abraço e saudar especialmente o professor Jorge Mendes, por ter sido eleito para os órgãos nacionais do Bloco de Esquerda para a mesa nacional. É importante e temos a certeza absoluta que o professor Jorge Mendes vai tentar fazer aquilo que alguns políticos não têm, políticos da Guarda não têm feito.
Muito bem, António Barbosa, João Prata, ficamos por aqui. Marcamos encontro daqui a 15 dias e, se tudo correr conforme o planeado, já aqui em estúdio na Rádio F. Mais uma vez, muito obrigado e agora uma boa tarde para vocês.
Muito boa tarde, boa quinzena para todos.
Obrigado.
Ponto por ponto. A opinião e o debate de ideias esta segunda-feira na Rádio F, a partir das 11 horas, com João Prata, com António Barbosa.